Neste mês, nós estamos meditando e relembrando a mensagem do Evangelho. No primeiro domingo, nós vimos algumas características, vimos como o Evangelho é importante para nós, como ele é a mensagem através do qual nós somos salvos. E no domingo passado, nós focamos no fato do Evangelho ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje eu quero trazer para os irmãos na meditação alguns benefícios do Evangelho. Alguns benefícios do Evangelho. O que é que essa mensagem que nós carregamos em nós, o que é que a palavra de Deus nos trouxe? O que nós celebramos quando nós participamos do momento onde nós pegamos o pão, tomamos o cálice? O que que é isso? O que que isso significa? O que que nós ganhamos com isso? Aliás, eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo. Jesus nos diz que quando nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós anunciamos a sua morte até que ele retorne. Nós relembramos o seu sacrifício na cruz. Se isso é algo que nos remete à tristeza, morte, sacrifício, por que nós insistimos tanto em falar que nós celebramos a ceia do Senhor? Por que nós chamamos isso de uma mesa de comemoração? O que é que a mensagem de Deus nos trouxe? O que é que Jesus proporcionou a nós quando ele se sacrificou lá na cruz? Nós já cantamos bastante sobre isso hoje, graças a Deus. E vamos agora ler isso na palavra que ele tem para nós. Eu peço que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha aí para o seu lado, veja se seu irmão tem Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe a sua com ele. Se ele tiver e você perceber alguma dificuldade, ofereça-se para encontrar o texto. Ajude-o a encontrar o texto. 2 Coríntios, capítulo 5. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 21. E que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações, abrir os nossos olhos para as verdades da sua palavra aqui nessa manhã. Amém? 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos olhar alguns outros textos importantes, mas eu quero que você adivinhe comigo. A palavra mais repetida desse texto é o tema desse texto e é o primeiro benefício que Cristo nos dá através do Evangelho, que é a reconciliação. Muito bem, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Isso nos diz, irmãos, que o pecado, como nós temos visto até aqui, não só gerou morte. Nós não só estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado não só gerou uma separação entre nós e Deus. O profeta Isaías diz que os nossos pecados, as nossas transgressões afastam, nos afastam de Deus e fazem com que ele não nos ouça, faz com que ele vire o rosto para longe de nós. Mas o texto de Paulo nos diz que não é só isso. Não é só morte, não é só separação, é também inimizade. quando Adão pecou, Adão, que nos representa, quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Quero intensificar um pouco essa má notícia? A Bíblia nos mostra que essa inimizade, ela não é unilateral. Ela acontece dos dois lados. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus era nosso inimigo. Parece duro falar isso, mas a própria Bíblia nos diz que Deus odeia o pecado e que Ele tem reservado dias terríveis para o ímpio. Que Deus odeia os seus inimigos. O homem pecou e Deus foi a parte ofendida. Para que haja reconciliação, meus irmãos, a ofensa do homem precisava ser removida, a justiça de Deus precisava ser satisfeita e a ira de Deus contra o homem precisava ser apaziguada. Nós sabemos que a morte de Cristo não tornou todos os homens favoráveis a Deus, não fez com que todos se inclinassem para Deus e o buscassem. Mas a morte de Cristo satisfez as demandas de um Deus santo, a fim de que ele pudesse se tornar então favorável aos seus inimigos, por meio do Evangelho. Aqueles que se arrependem e creem em Cristo são salvos. É como se Deus, através de Cristo Jesus, estivesse oferecendo para nós uma bandeira branca e falando: eu estou oferecendo agora paz com você. Eu não sou mais o seu inimigo, porque o meu filho já morreu no seu lugar. Porque o meu filho já satisfez a minha ira e a minha justiça. Mas é no mínimo estranho para nós, em épocas onde a gente ouve tanto falar sobre bondade, sobre amor, sobre tolerância, nós pensarmos em um Deus que é irado, em um Deus que quer exercer justiça, em um Deus que odeia também os seus inimigos. É estranho para nós ouvir isso, pensar sobre a ira de Deus. Como é que nós podemos conciliar essa verdade com outros textos da Bíblia que nos mostram que, na verdade, a vingança é uma característica do ímpio? Que nós não podemos tomar vingança contra os nossos inimigos. Como um Deus que é santo, que é amoroso, que exerce misericórdia sobre nós, que nos guia, que nos abençoa, como ele pode ser também um Deus de vingança? Você já parou para pensar nisso? Primeiro, você tem que lembrar uma coisa. Nós precisamos entender que a vingança divina é um tema constante nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, nós não podemos negar que Deus exerce sua ira de alguma forma. Mas nós precisamos entender também que a vingança de Deus é diferente da vingança do homem caído. A vingança divina é motivada pelo seu zelo, pela sua santidade, pela sua preocupação com a retidão e com a justiça. Nós pregamos aqui, meus irmãos, e é verdade, Deus é clemente, Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é fiel, mas Ele também é justo. E Ele promete que vai punir o mal, para que o seu nome seja glorificado e para que a justiça seja exercida entre a sua criação. Se nós pararmos para pensar o quão horrível é o pecado humano, o quão ofensivo para um Deus santo é o pecado, as nossas iniquidades, nós vamos entender que Deus está correto em querer vingança, em querer justiça. E aí, mais uma vez, vem a má notícia do Evangelho. Deus está irado contra nós e Ele quer justiça e Ele vai nos punir. Só que o Evangelho, meus irmãos, como diz o próprio nome, são as boas novas, são as boas notícias. E quais são essas boas notícias? Que mesmo estando disposto a vingar-se de nós, Ele manifestou a sua bondade e a sua misericórdia através do seu Filho Jesus Cristo. Ele proveu um meio de livramento da sua própria ira. E é por isso que todos aqueles que estão em Jesus Cristo foram reconciliados com Ele. Aqueles que estavam longe foram aproximados. Aqueles que estavam mortos espiritualmente foram vivificados, foram ressuscitados com Cristo. E aqueles que eram inimigos de Deus, agora fazem as pazes com Deus. Aqueles de quem Deus era inimigo, Ele promove a paz. Reconciliação é um dos benefícios do Evangelho. Em segundo lugar, um outro benefício que o Evangelho nos oferece é a justificação. As Escrituras nos ensinam que Deus é um Deus justo. As suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são retos. Ele é um Deus de fidelidade que não perverte aquilo que é correto. Ele ama a justiça e odeia o mal. Os seus olhos são puros demais para aprovar aquilo que é mal, para olhar para a perversidade humana e aceitar isso com favor, com alegria. E é por isso que Ele estabeleceu o seu trono para um dia exercer o julgamento sobre todos os homens. E Ele vai julgar o mundo de acordo com a sua justiça. E se um homem não se arrepende, se uma pessoa não se arrepende, ela deve se preparar para o dia do julgamento. Ora, se é assim, se é isso que a Bíblia nos diz a respeito da justiça de Deus, a respeito do mal do homem, então surge a pergunta: como é que nós fazemos para alcançar a justiça de Deus? Como é que nós fazemos para ser perdoados? Como é que nós fazemos para entrar no céu? Como um Deus justo pode se associar conosco? Eu quero ver com você, rapidamente, o Salmo 15. Abra aí sua Bíblia, no livro de Salmos. E veja comigo o Salmo 15. Esse que é um Salmo de Davi, o nosso tradutor, resumiu esse Salmo como o cidadão dos céus. E nesse salmo, Davi pergunta o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ah, tem alguém. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Também o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Avance algumas páginas da sua Bíblia, veja também o Salmo 24. Onde Davi também pergunta, Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Tem alguém. O que é limpo de mãos e puro de coração. O que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Observem, irmãos, o que esses salmos nos ensinam. O que é que nós devemos fazer para sermos salvos? Isso daqui. Deus nos exige obediência perfeita à sua lei. É um pouco chocante quando a gente fala isso, mas a gente está tão acostumado a ouvir que nós somos salvos pela graça, salvos pela graça, salvos pela graça, que a gente se esquece e acha que se a gente não cumprir a lei de Deus, a gente não é salvo. Mas a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia diz: cumpra a lei de Deus, perfeitamente. Se você cumprir a lei de Deus perfeitamente, você vai ser salvo. Deus vai te aceitar no céu. Mas como nós temos visto até aqui, qual é o grande problema? Não há ninguém que consiga cumprir essa lei perfeitamente. Desde crianças, do nosso primeiro dia ao último, nós somos pecadores, nós somos corrompidos, nós temos pensamentos maus. Nós muitas vezes desejamos o mal para o nosso próximo, falamos o mal, fazemos o mal. Não há ninguém que consiga obedecer perfeitamente toda a lei divina. E isso deveria, meus irmãos, nos levar ao desespero, à frustração. Estamos perdidos. Mas é aí que novamente vem a boa notícia. É aí que novamente vem o Evangelho. Volte agora para o Novo Testamento. Romanos capítulo 5. Leia comigo Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5, Paulo começa da seguinte maneira: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Avança um pouco para o verso 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Através da obra de Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, da sua morte, da sua vida em nosso lugar, nós somos justificados por Deus. Nós temos paz com Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero notar com você que o termo justificado aqui não significa que a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me torno justo também. Se fosse assim, aquele que crê seria transformado em um ser perfeitamente justo, que não peca, e até mesmo incapaz de pecar. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. A gente aceita Jesus Cristo e continuamos lutando contra o pecado, continuamos imperfeitos, continuamos avançando com a nossa santificação. Ser justificado também não significa que Deus coloque em nós algo que nos capacita a viver uma vida mais justa. E a partir desse momento, porque eu vivo uma vida mais justa, Deus me aceita no céu. Não. Se fosse assim, a salvação voltaria a ser pelas obras, e não pela graça. E não simplesmente pela fé, pelo presente que Deus nos oferece. O que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, é que a justificação é uma posição legal diante de Deus, diante do trono de Deus. A pessoa que crê em Jesus Cristo é perdoada de todos os seus pecados e é declarada como justa diante do trono de julgamento de Deus. Ele é declarado como se fosse justo. Com aqueles que estão fazendo a classe de novos membros, eu costumo usar a seguinte ilustração: a justificação é um passaporte que Deus te dá. É o passaporte que te permite entrar no céu, que te permite entrar na glória. E você carrega ele sempre com você. Esse passaporte tem o seu nome, mas a foto não é sua. A foto é de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso representante. Cristo está em nosso lugar. Cristo é aquele que nos deu esse documento. E o que acontece quando eu ganho esse documento, quando eu me aproprio dele, quando eu tenho esse passaporte? O que acontece quando nós somos justificados? Primeiro, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. E nunca mais serão considerados diante do tribunal de Deus. Segundo, como eu já adiantei, nós somos declarados como justos diante de Deus. A justiça de Cristo é imputada a nós. Essa é a palavra que a Bíblia nos traz. A justiça é imputada a nós, ela é considerada nossa. Ela é creditada em nossa conta. Então, nós somos justos diante de Deus, não por nossa própria virtude, pelo nosso próprio mérito, mas pela vida perfeita e pela morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre de uma coisa. Não houve nenhum momento em nossa vida que nós tenhamos amado ao nosso Deus da maneira que Ele merece. Mas para compensar isso, não houve nenhum momento na vida de Jesus Cristo em que Ele não tenha amado ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. Nunca houve nenhum momento em nossa vida em que nós tenhamos feito o que quer que fosse para a glória de Deus sem alguma motivação pecadora. E para compensar isso, não houve nenhum momento na vida de Jesus em que ele tenha falhado em glorificar a Deus de maneira perfeita, de maneira completa. E é por isso que Deus aceita a justiça de Cristo e considera ela nossa. Terceiro, uma vez que fomos declarados justos diante do trono de Deus, nós somos tratados por Deus como justos. Deus nos trata como seus filhos. Essa talvez seja uma das mais fortes metáforas que o Novo Testamento nos traz. Nós somos filhos de Deus. Ele nos trata como pai. Ele nos trata como filhos porque Cristo tomou o nosso lugar e Ele se tornou pecado. Ele foi esquecido. Ele foi ferido e afligido por Deus. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades e castigado pelo nosso bem-estar. E quarto, nós temos paz com Deus pela fé na obra expiatória de Cristo. É isso que Paulo nos ensinou aqui em Romanos 5. Antes existia uma hostilidade, mas por meio da justificação, nós não somos mais filhos da ira, mas filhos de Deus. E claro, não podemos esquecer que a justificação nos foi dada pela graça de Deus. Não foi nos cobrado nada. É um presente. Cristo não tinha pecado, meus irmãos. Nem mesmo seus inimigos conseguiam fazer uma justa acusação. Tanto que para ele ser crucificado, tiveram que levantar falsas testemunhas. Já nós nunca demos a Deus nenhuma causa ou nenhuma razão para Ele nos declarar justos. Deus nos declara justos perante Ele, não por causa de nós, mas apesar de nós. Não existe nada dentro de nós que nos torne merecedores da salvação. Foi graça e apenas graça. Reconciliação e justificação. E em último lugar, um terceiro benefício que o Evangelho nos oferece é a redenção. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 14. Colossenses 1, versos 13 e 14, onde Paulo também nos diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra redenção, meus irmãos, se refere a uma libertação que foi possibilitada pelo pagamento de uma dívida, pelo pagamento de um preço ou de um resgate. E essa palavra, na literatura antiga extra-bíblica, na época quando os gregos escreviam, ela era usada com respeito à libertação de escravos, à libertação de prisioneiros de guerra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, então, redenção se refere à libertação dos homens da condenação e da escravidão do pecado, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E aqui nós não podemos nos confundir, porque a gente pode se perguntar, para quem é que esse preço foi pago? De que nós somos redimidos? Se o custo da nossa libertação foi o sangue de Jesus, para quem foi pago esse sangue? As Escrituras vão nos dizer que o nosso pecado ofendeu a justiça de Deus e despertou a sua ira. Que por causa da nossa iniquidade nós somos condenados, encerrados em julgamento e condenação sem a menor chance de ganhar a nossa liberdade. O próprio apóstolo Paulo nos lembra em Romanos que o salário do pecado é a morte. A lei de Moisés no Antigo Testamento nos relembra que aquele que pecar, este morrerá. Mas a Bíblia também nos mostra, olha o Evangelho agindo aí, meus irmãos. Por causa do grande amor com que Deus nos amou, Deus que é rico em misericórdia, interveio e fez o pagamento por nós, enviando o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte e viver e pagar a nossa dívida. Ora, se nós merecêssemos, isso já seria um ato muito nobre da parte de Deus, que fantástico. Nós merecemos realmente a redenção e Deus veio em nosso favor. Mas esse não foi o caso, meus irmãos. Ele nos redimiu, embora nós não fôssemos vítimas, mas criminosos. Nós carregamos a culpa, nós corremos em rebelião contra o nosso Deus. A nossa condenação debaixo da sua justiça e ira era por nossa própria culpa. E essa cruel realidade é o que torna a verdade do Evangelho, a verdade da nossa redenção muito maior. Se já seria um ato muito nobre de Deus se nós merecêssemos. Imagina agora, porque nós não merecemos, e que fantástico, Ele nos amou, Ele pagou em nosso lugar o preço da nossa dívida. A justificação do cristão é um presente que vem por meio da redenção, possibilitada pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Nós não podemos compreender o custo exigido e o preço pago por Jesus. E é por isso que o convite do Evangelho é que aqueles que não creem devem receber a Jesus Cristo, devem se arrepender de sua incredulidade e correr para Cristo, porque eles não escaparão se eles negligenciarem tão grande salvação. Mas o convite do Evangelho não termina aí. O Evangelho não é só para aqueles que não creem, é para aqueles que creem também. Aqueles que creem não devem viver somente para si mesmos, mas para aquele que morreu em nosso lugar. Meus irmãos, nós frequentemente dizemos que Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas seria ainda mais apropriado fazer como nós declaramos aqui em nossas canções. Dizer que Jesus, na verdade, é tudo o que nós temos. Separados dele, nós estamos separados de Deus. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E isso também diz respeito à nossa salvação. A nossa libertação do cativeiro e a nossa justificação diante de Deus são apenas em Cristo, por Cristo e para Cristo. cada pessoa nesse planeta está condenado em Adão ou justificado em Cristo. Não importa onde nós estamos, não importa o nosso ambiente. Uma criança pode estar em um lar piedoso e uma pessoa pode estar numa igreja bíblica, mas a menos que eles estejam em Cristo, eles não têm esperança e eles estão sem Deus. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação em ninguém mais, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Reconciliação, justificação e redenção. Isso é o que nos é oferecido pelo Evangelho. Esses são os benefícios oferecidos a nós pela mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós comemos o pão, tomamos o cálice, nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição em nosso lugar. E por que esse momento é um momento tão solene? É um momento triste porque é um momento de arrependimento de pecados. Momento triste porque nós relembramos da sua morte. Mas é um momento de comemoração e de celebração porque nós recebemos os benefícios da morte de Jesus Cristo. Porque a ira de Deus não cai mais sobre nós. Os castigos que nós merecíamos não vêm mais sobre nós. Os nossos pecados foram levados e foram deixados no mar do esquecimento. Eles não serão mais cobrados de nós. Isso deve nos levar a viver uma vida guiados pela palavra de Deus. Guiados pelo Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos participar da mesa do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Obrigado, Deus, porque o Senhor traz para nós boas notícias. Obrigado, Deus, porque antes nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Antes nós estávamos separados do Senhor e o Senhor nos trouxe para perto através da obra de Cristo. Porque antes nós éramos seus inimigos e o Senhor era nosso inimigo, mas agora nós somos amigos. Agora a paz está sendo oferecida entre nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esses benefícios do Evangelho. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos dá tudo. Nós não precisamos conquistar nada, conseguir nada, porque se precisássemos, estaríamos perdidos. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que são demonstrados diariamente em nossa vida. E nesse momento, nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, Deus, para recebermos o pão e tomarmos do cálice. A Tua palavra pede para que nós nos examinemos, para que nós possamos nos arrepender de nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o Senhor derrame do Teu perdão aqui sobre nós, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não vivemos de acordo com a Tua palavra. Porque por mais que nós nos esforcemos, em algum momento, nós saímos do foco, nós nos desviamos do Teu caminho. E é por isso que nós precisamos da Tua graça para vivermos, Deus. Ó Deus, perdoe-nos. E assim como o perdão, nós pedimos também, Deus, para que esses elementos possam fortalecer a nossa fé, possam nos incentivar a continuar caminhando no Senhor, a continuar declarando a nossa fé em Jesus Cristo. Que esse seja um ato de celebração, um ato de alegria para o nosso coração, e que a Tua palavra possa cada dia mais e mais guiar a nossa vida. Nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém.